Avançamos agora para os votos de protesto. O primeiro é do Partido Socialista e tem a palavra o Sr. Deputado André Bradford.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros de Governo, voto de protesto. No passado dia 21 de junho, faleceu em São Jorge, na sequência de um traumatismo craniano grave sofrido numa tourada à corda, um homem de 62 anos, enquanto aguardava que se concretizasse a sua evacuação médica por meios aéreos. 45 minutos depois do acidentado ter dado entrada no Centro de Saúde de Velas e de ter sido avaliado por uma equipa médica, foi solicitada uma evacuação aérea emergente às operações da base aérea número 4, porque o helicóptero EH-101 Merlin se encontrava envolvido numa operação de busca e salvamento ao largo da Madeira e porque foi considerado que a aeronave C-295 não poderia realizar a operação por alegadas limitações de certificação em voo noturno do aeródromo da Ilha de São Jorge, a necessária evacuação aérea não se chegou a realizar. Foram então feitas diligências para que a evacuação aérea pudesse ser realizada a partir da Ilha do Pico, depois de assegurado o transporte marítimo do acidentado para aquela ilha. Entretanto, e lamentavelmente, o paciente veio a falecer sem nunca ter saído da Ilha de São Jorge. Perante os dados inicialmente disponibilizados, poder-se-ia pensar que se tratou de uma infeliz coincidência, por um lado, e que, por outro, os jorgenses estariam penalizados no que diz respeito ao acesso emergente aos hospitais de referência, por limitação da iluminação da pista do seu aeródromo. Mas como os açorianos foram percebendo aos poucos, a história estava mal contada e a verdadeira razão para o que aconteceu em São Jorge era de outra ordem. Primeiro, porque a questão de iluminação do aeródromo de São Jorge não é impeditiva de operações de aeronaves militares para efeitos de evacuações aeromédicas, que, aliás, já aconteceram em condições semelhantes na Ilha das Flores. De acordo com o Manual de Informação sobre a Pista, disponibilizado pela nave, a pista de São Jorge possui iluminação de aproximação e fim de pista, iluminação lateral e ainda outros dois tipos de iluminação de apoio à navegação. Depois, porque, como veio a confirmar o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, e apesar de dispor de dois helicópteros de tipo EH-101 estacionados na região, a zona aérea dos Açores tem ao seu serviço apenas uma tripulação completa e certificada, o que significa que não tem meios humanos suficientes para utilizar plenamente os recursos técnicos existentes. Se houvesse uma segunda tripulação, como aconteceu até ao final de 2013, a evacuação do acidentado de São Jorge poder-se-ia realizar logo após ter sido solicitada. Perante esta clara negligência da República, que deixa os açorianos das ilhas sem hospital, entregues à sorte e ao azar, em caso de emergência, o Sr. Ministro da Defesa Nacional recusou-se a assumir as responsabilidades políticas e procurou transferir as competências relativas a evacuações médicas para o Governo Regional. A competência da Força Aérea nos arquipélagos é de busca e salvamento, cito o Sr. Ministro, ao passo que as evacuações médicas são a competência regional e para a qual existe um protocolo de colaboração, afirmou o ministro Aguiar Branco, para depois acrescentar que, por isso, são feitas na medida da disponibilidade dos meios. Além da insensibilidade e da falta de coragem política que revelam, as declarações do Sr. Ministro da Defesa atestam um enorme retrocesso em relação às responsabilidades que o Estado, por via das Forças Armadas estacionadas na região, sempre assumiu no que respeita à segurança e proteção das populações dos Açores, reconhecendo as evacuações médicas como uma missão vital da Força Aérea numa região condicionada pela distância, dimensão e dispersão das suas ilhas. As declarações do ministro Aguiar Branco assumem um patamar de especial gravidade pelo facto do Ministério da Defesa Nacional ter a obrigação de ter um conhecimento profundo da disponibilidade de meios das Forças Armadas na região, o que decorre das suas competências, mas também do facto de ter na sua estrutura dirigente uma responsável política conhecedora da realidade regional. Os açorianos habituaram-se a ver na Força Aérea, assim como no Exército e na Marinha, preciosos auxílios nas horas difíceis, em situações de emergência e de catástrofe, parceiros fundamentais para assegurar a resposta necessária às limitações da nossa geografia. Só em 2013, por exemplo, e ao abrigo das mesmas diretrizes atualmente existentes, foram efetuadas 156 missões de evacuação entre ilhas e transportados 176 doentes. Bastam estes dados para atestar o elevado nível de profissionalismo e mesmo de empenho pessoal que os militares dos três ramos das Forças Armadas sempre demonstraram no desempenho das suas missões, valores que foram algumas vezes em situação de angústia, alvo de reconhecimento por todos os açorianos. É por isso que os açorianos não podem compreender nem aceitar que, perante um caso evidente e infelizmente trágico de irresponsabilidade da tutela política das Forças Armadas na região, a resposta do Sr. Ministro Aguiar Branco seja uma declaração unilateral de abandono. Assim, e nos termos regimentais e estatutários aplicáveis, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores aprova um voto de protesto, manifestando-se veementemente contra o facto da Força Aérea na região não dispor de meios humanos suficientes, nomeadamente de pilotos comandantes, para poder utilizar de forma plena os meios aéreos existentes, com claro prejuízo para a segurança dos açorianos das ilhas sem hospital. As declarações insensíveis e irresponsáveis do Sr. Ministro da Defesa Nacional, que perante o lamentável caso da morte de um jorgense que necessitava de evacuação médica urgente, se limitou a transferir as responsabilidades para a região, tentando em simultâneo disfarçar a falha direta do seu Ministério ao não assegurar os meios e a capacidade de atuação da Força Aérea nos Açores. A falta de garantias de que o problema se resolverá de imediato, permanecendo os açorianos das ilhas sem hospital na dependência da sorte por desinvestimento do Governo da República em meios humanos qualificados. A recorrente insensibilidade do Governo da República para com as especificidades dos Açores, que neste caso concreto põe em causa as próprias missões essenciais da Força Aérea na região. Deste voto deve ser dado conhecimento ao Presidente da República Portuguesa, ao Primeiro-Ministro de Portugal, ao Ministro da Defesa Nacional e ao Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Disse. Ou li.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado António Pedroso, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o PS e Açores vai votar favoravelmente este voto de protesto agora apresentado pelo Partido Socialista. E vamos votar favoravelmente porque não temos dois pesos e duas medidas consoante o partido que governa a República. Defendemos e colocamos os Açores acima de todos os interesses. Tal como disse o Presidente do PSD Açores em tempo oportuno, as declarações do Ministro da Defesa sobre esta situação foram infelizes. Mas não fazemos da hipocrisia a nossa arma de arremesso partidário contra os outros. Não fazemos como os socialistas que estão sempre prontos para criticar os outros, mas não reparam que a certificação da iluminação da pista do aeroporto de São Jorge é uma promessa do Governo Regional sucessivamente adiada e que os meios ali existentes atualmente não permitem aterragens noturnas em segurança. Não fazemos como o PS, que sabe que o Governo Regional mandou abrir um inquérito ao que aconteceu, mas nem sequer espera pelas suas conclusões. Um inquérito, aliás, anunciado sem que se saiba quem faz parte da sua comissão e sem sequer serem anunciados os prazos para a apresentação das conclusões. O PSD lamenta profundamente a perda de uma vida humana, o que está na origem deste protesto. Mais ainda, se ela eventualmente tenha resultado da incúria de alguém ou da escassez de algum meio. Para nós, mais importante do que utilizar a morte de um cidadão como instrumento de arremesso partidário é saber o que aconteceu, saber o que falhou. É importante tomar as medidas que venham a considerar-se necessárias para que casos como este não se voltem a repetir. Para o PSD Açores, tão importante como acautelar os meios da Força Aérea nos Açores, é o Governo Regional cumprir com as suas promessas de melhoramento de infraestruturas como os aeroportos regionais. Cá estaremos no futuro como hoje para exigir responsabilidades de todos, para exigir que o Estado cumpra as suas funções na região e que o Governo Regional cumpra os seus compromissos. Se o PS quisesse mesmo resolver problemas, traria aqui ao Parlamento uma proposta de resolução para recomendar ao Governo da República que reforce os meios da Força Aérea na região. E certamente contaria também com o apoio do PSD Açores. Infelizmente, entre trabalhar para resolver problemas e criar ruído, para fazer esquecer os problemas assumidos pelo PS, os socialistas escolhem sempre o ruído.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, vamos então passar. Sr. Deputado André Bradford tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Muito breve, de uma forma muito breve, muito rápida, para registar que, através da intervenção do Sr. Deputado António Pedroso, o PSD surge, demonstrou aos açorianos que vota a favor, mas muito contrariado, porque a declaração é, em vez de ser uma manifestação de pesar e um lamento pela situação a que chegamos, em termos de resposta da Força Aérea e nos Açores às situações de emergência e evacuação aeromédica, em vez de ser isso, que é o objetivo do nosso voto, é um puro ataque ao PS Açores, ao Governo dos Açores, procurando dessa maneira disfarçar as verdadeiras responsabilidades aqui em causa e que não são do Governo dos Açores, são do Governo da República. Duas notas. A questão aqui não é se o Governo da República é do PSD ou é do PS. A questão aqui é que o Governo da República falhou. E falhou, este mesmo Governo da República, até ao final de 2013, não tinha falhado. Até ao final de 2013 tinha assegurado equipas suficientes, qualificadas, certificadas para voar com os meios aéreos que tinha. Este mesmo Governo da República que não tinha falhado e que é do PSD e continuava a ser do PSD, que não tinha falhado até ao final de 2013, a partir do início de 2014 falhou. E nós não vamos deixar de dizer que falhou e deixar de nos preocupar com a segurança e a saúde dos açorianos porque o Governo é do PSD. A nossa obrigação é saudar quando as coisas funcionam, lamentar e censurar quando as coisas não funcionam. E é para isso que nós estamos aqui. É o mesmo Governo, o mesmo Governo. Portanto, Sr. Deputado, lamento que, sendo ainda por cima o Sr. Deputado um jorgense, não tenha começado por lamentar o incidente, não tenha centrado a sua intervenção nesse aspecto e depois então passado à politiquice. Só mais dois dados muito breves. Só dois dados muito breves para terminar esta intervenção. Em primeiro lugar, a eliminação da pista, Sr. Deputado, não é uma questão que se coloque quando se trata de evacuações aeromédicas de emergência. Não é, e o Sr. Deputado das Flores, que está à sua frente a dizer que sim com a cabeça, pode lhe esclarecer que nas Flores, várias vezes, a Força Aérea, com estes mesmos meios, com as mesmas condições de eliminação, já fez evacuações aeromédicas. O problema é de outra ordem. Sabe qual é o problema, Sr. Deputado? Sabe qual é o problema? Vou-lhe explicar. O problema é que há três helicópteros topo de gama no Atlântico, nas ilhas portuguesas atlânticas. Há três helicópteros topo de gama, dois na Terceira, um na Madeira. Há outros meios aéreos de última geração. E há um piloto comandante para operar, com três helicópteros, um na Madeira e dois nos Açores. Sabe que a Madeira ainda está pior que os Açores, Sr. Deputado. A Madeira não tem piloto. Não existe um só sequer piloto lá. E quando é preciso fazer uma evacuação médica na Madeira, tem que ser o piloto que está na Terceira, que é transportado por meios da Força Aérea para a Madeira, para fazer lá a operação. Portanto, quem falhou e quem está a falhar de forma clara e grave é o Governo da República, o Ministério da Defesa, que não proporciona as condições necessárias e os meios humanos necessários para operar com a sua frota. Uma última nota, Sr. Deputado, para lhe esclarecer que o Governo Regional, na altura, foi anunciada a realização de um inquérito. Esse inquérito é interno aos procedimentos que dizem respeito ao Governo Regional e, portanto, cinge-se à parte da atuação da Proteção Civil e, obviamente, nunca tem nenhum tipo de atuação nem de tutela sobre as questões que falharam ao nível da República. Essas não são objeto de inquérito pelo Governo Regional. Muito obrigado.
Não havendo mais inscrições, vamos então passar à votação. Senhoras e senhores deputados, vamos votar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O voto de protesto apresentado foi aprovado por unanimidade.